imediata desse empréstimo pessoal aos beneficiários do INSS, né, resulta aí nessa medida cautelar prejudicando todos que estão com contrato ativo. E aí o governo alegou que o novo desenrola, né, o desenrola aí 2.0, lançado oficialmente pelo próprio governo no início dessa semana, altera regras do consignado, inclusive ampliando a margem de empréstimos ali de 35% para 40% e o prazo de pagamento de 96 meses para 108 meses, dando mais oportunidade para aqueles que precisam, né, dessa modalidade de empréstimo como os beneficiários do INSS. É claro que a gente vai ficar acompanhando em relação sobre essa decisão do TCU, quanto, né, esse recurso pedido aí pelo governo. Eu volto com você.
Tá certo, David. Diogo, muito obrigado pelas informações. Ele citou sobre o programa Desenrola, né, inclusive relançado essa semana pelo governo federal, para tentar reduzir o superendividamento das famílias ainda. Tem traves para começar a funcionar. A gente tem destacado alguns deles. Nós vamos entender todos os detalhes sobre quais são esses entraves com a Danúbia Braga, que vai chegar ao vivo aqui com a gente para nos contar, então, quais são esses entraves no detalhe. Danúbia, muito bom dia.
Oi, David, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, algumas instituições financeiras disseram que na quarta se preparavam para que conseguisse de fato dar impulsionamento e passar a oferecer esses descontos do Desenrola 2.0 a partir desta quinta-feira. Alguns endividados, então, que foram até as agências ou através dos aplicativos dos bancos tentaram acesso a esses descontos. Em algumas encontraram dificuldade, reclamaram que não tinham informações ou que ainda não estava disponível. No entanto, algumas instituições ainda ontem já funcionavam, já operavam oferecendo descontos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O Banco do Brasil até chegou a emitir um informe dizendo que pelo menos 40 mil pessoas tiveram demonstrado ali interesse em fazer essas negociações de dívidas. Com isso, então, a partir das 11 horas da manhã da quarta-feira, já era possível o acesso ao Desenrola 2.0 no Banco do Brasil. Na Caixa Econômica Federal também, alguns clientes conseguiram fazer as suas negociações. No entanto, por exemplo, instituições como Bradesco e Santander informaram que já estavam realizando um pré-cadastro, ali uma intenção de acordo dessas pessoas para que hoje já pudesse operar. Assim como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o Banco Inter já na quarta-feira também oferecia esses descontos do Desenrola 2.0. A gente separou um trecho em que o ministro da Fazenda, Dário Durgan, diz de que forma o governo deve, então, fazer aí esse financiamento em relação a esse programa, o Desenrola 2.0. Vamos ouvir o que ele disse.
Para que a gente consiga fazer essa renegociação com amplos descontos, descontos que chegam até 90% da dívida original, o governo está se comprometendo não a pagar as dívidas, mas a garantir aí junto com o cidadão que está renegociando a sua dívida e que tem o compromisso, o cidadão, de seguir arcando e pagando com as suas contas. Esse fundo garantidor, ele já tem 2 bilhões lá dentro de aportes que saíram do orçamento público, aprovados em lei no Congresso Nacional, validados pelo Tribunal de Contas, que estão no FGO. Adicionalmente a isso, tem um recurso que é o recurso não resgatado no sistema financeiro. Nós estamos tirando o dinheiro dessa tesouraria, esse dinheiro esquecido, e passando para um fundo privado, poderia ser um outro fundo, como o FGC, por exemplo. E esse recurso, ele vai dar garantia para o próprio sistema bancário como um todo melhorar a sua situação. Os bancos vão receber parte da dívida que eles tinham, que hoje eles não recebem. As pessoas que hoje têm dívidas altíssimas e não conseguem pagar suas dívidas vão poder pagar uma dívida menor e a gente otimiza recursos que estão no sistema financeiro para garantir renegociações do sistema financeiro.
E justamente falando, né, a respeito desse Fundo de Garantia de Operações, esse FGO, foi um dos empecilhos para que algumas instituições financeiras não tivessem dado pontapé inicial, então, do desenvolvimento e dessa operação já na quarta-feira. Isso porque algumas instituições precisavam de uma liberação técnica do Ministério da Fazenda e autorização para a liberação do FGO, desse Fundo de Garantia de Operações, que cobre parte das perdas em caso de inadimplência dessas pessoas, e também tinha pendências burocráticas em relação à liberação para o uso do Fundo de Garantia para alguns casos também. Então, esse seria o grande entrave em algumas instituições financeiras, mas que, a partir dessa quinta-feira, a grande expectativa é de que isso já esteja resolvido e aí consiga, então, se dar um grande impulsionamento no Desenrola 2.0. É óbvio que a gente vai seguir de olho. Volto com você, David.
Com toda a certeza, Danúbia Braga, muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo, mas com informações que refletem todo o território nacional. Agora vamos à previsão do tempo. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Camille Yunis.
Um ótimo dia para você, David, e a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. A gente começa falando sobre a chuva lá na região sul do país. Nós temos vários sistemas atuando, uma baixa pressão atmosférica ali entre Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem também a formação de um ciclone extratropical, mas esse ciclone extratropical ele vai atuar no oceano, e o deslocamento de uma frente fria. Tudo isso vai alimentar as instabilidades e a gente está falando de chuva forte nesta quinta-feira e também na sexta-feira. Olha só, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, então região oeste, Campanha Gaúcha e no sul do Rio Grande do Sul, os volumes de chuva podem superar os 90 milímetros. Então é muita chuva que deve acontecer nessas áreas em específico. Em função de todo esse cenário, dessas instabilidades, as rajadas de vento também serão mais intensas. Olha só, tem condição de alerta para todo o Rio Grande do Sul e também em áreas do oeste de Santa Catarina. A gente está falando de ventos de até 90 quilômetros por hora. E olha só, no Paraná, a gente também pode ter ventania. Os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora. Então, muita atenção aqui na região sul do país. A tendência agora é de que a chuva no dia de hoje fique mais localizada no Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, ela deve avançar para outros estados da região. Por falar em chuva, vamos falar um pouquinho sobre a situação lá no Nordeste. As precipitações diminuíram um pouquinho de intensidade na faixa leste do Nordeste, mas ainda continua com o cenário de atenção. E olha só, no litoral da Bahia, alerta, onde as precipitações podem ser mais intensas. Zona de convergência intertropical e umidade continuam também alimentando as instabilidades aqui no norte do país. Cenário de perigo no Amapá, atenção também para o Pará, Roraima e no estado do Amazonas. A gente tem condição de pancadas de chuva que podem ser mais fortes. O tempo fica mais abafado e as temperaturas ficam mais elevadas. Mas na região central do país, o tempo firme vai predominar e as temperaturas ficam bem elevadas. Aqui em São Paulo, a gente não tem condição de chuva para o dia de hoje. O tempo fica firme também em praticamente toda a região centro-oeste do país, interior do Nordeste, e as temperaturas ficam mais elevadas. Por falar em temperaturas, vamos ver como elas ficam no dia de hoje. Olha só. Aqui na capital paulista, máxima de 29 graus, sem condição de chuva. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Mas isso no dia de hoje, porque a tendência é de que a frente fria que está se deslocando por lá faça as temperaturas caírem. Isso, né, essa temperatura mais elevada antes da chegada de uma frente fria, chama-se efeito pré-frontal. Então as temperaturas lá na região sul ficarão mais elevadas. Só que a tendência é de que elas comecem a diminuir a partir de hoje. E lá em Cuiabá, máxima de 35 graus e sem condição de chuva. São esses os destaques que a gente tem para a previsão do tempo. Eu volto com você, David.
Valeu, Camille Yunis. O governo espanhol comunicou que a saída dos passageiros que estão presentes no cruzeiro, cuja tripulação testou positivo para o hantavírus, começará apenas na segunda-feira. Por isso, nós vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes sobre isso para a gente. Luca, muito bom dia.
Muito bom dia a você também, David. Boa quinta-feira a todos que nos acompanham. Mais um novo fato em relação a essa novela do hantavírus. Lembrando que um navio, um cruzeiro de turistas, teve detectado o hantavírus dentro dos seus confins e aconteceu também a morte de 3 pessoas, o que elevou a preocupação sobre a possível transmissão entre humanos. Em relação a isso, o navio estava atracado no Cabo Verde, e então a Espanha, que tem as Ilhas Canárias ali na proximidade também no Atlântico, se comprometeu a receber essa embarcação. Apesar disso, não houve um consenso do próprio governo das Canárias, que acha arriscado que esse navio atraque por lá, considerando que ainda as condições epidemiológicas não são completamente conhecidas. A Espanha, então, disse que a saída de passageiros vai acontecer só no próximo dia 11 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira, uma vez que todos os biólogos, médicos e epidemiólogos, eles também conheçam todas essas condições exatas da transmissão do vírus e se isso pode representar qualquer risco às pessoas que estão dentro da Espanha, né, dentro do país. Lembrando que o hantavírus é transmitido entre roedores, pequenos roedores, a urina ou as fezes, e causa fortes dores de cabeça, também problemas respiratórios, ataques cardíacos, ou seja, é uma condição que pode eventualmente chegar até a morte, mas no caso em questão ainda é pouco conhecido todas essas problemáticas e a gente vai ficar de olho, lembrando que isto também envolve a nossa memória, a época da pandemia, onde a transmissão também de um vírus pouco conhecido acabou deixando milhões, bilhões de pessoas, melhor dizendo, também dentro das suas casas e com tantas preocupações a respeito da saúde como foi na época da pandemia de Covid-19.
Exatamente, Luca Bassani. Tomara que essa situação seja controlada para que a gente não viva aquele momento que realmente foi um dos piores de toda a história da humanidade. Uma nova interpretação da Justiça dos Estados Unidos endurece a análise de imigrantes em processos legais e passa a tratar alguns pedidos migratórios com mais rigor do que antes. O Eliseu Caetano explica para a gente na reportagem.
Uma decisão judicial recente aqui dos Estados Unidos está reforçando um debate delicado sobre como o país avalia pedidos de imigração. O entendimento discutido em casos federais no estado de Massachusetts valida a aplicação de critérios mais rigorosos em processos migratórios, onde a origem do solicitante pode ter peso negativo na análise. Na prática, isso significa que pedidos de benefícios como residência legal, asilo e autorização de trabalho podem enfrentar mais barreiras, dependendo do perfil do requerente. A polêmica envolve orientações internas de órgãos de imigração daqui do país que passaram a utilizar critérios mais amplos de risco na avaliação dos processos. Esses critérios incluem, em alguns casos, a nacionalidade e o contexto do país de origem como elementos que podem pesar contra o solicitante. Juízes federais analisam se essa prática estaria alinhada à lei migratória americana, que prevê avaliações individuais de cada caso sem generalizações baseadas em origem. Em algumas decisões, magistrados entenderam que o uso desses critérios pode abrir espaço para tratamento desigual entre os imigrantes, o que levanta questionamentos sobre possível discriminação. Na prática, advogados de imigração alertam que o novo entendimento pode aumentar o rigor das análises e reduzir as chances de aprovação em diversos tipos de pedidos. O resultado também pode ser o aumento no tempo de processamento dos casos, gerando mais incerteza para quem aguarda a resposta das autoridades migratórias. Do outro lado, o governo defende as medidas como parte de uma estratégia de segurança nacional, em um cenário de controle mais rígido das fronteiras. O tema, no entanto, ainda divide os especialistas. Enquanto uns veem a medida como necessária para reforçar a segurança, outros alertam para o risco de generalizações que podem afetar pessoas que buscam apenas regularizar sua situação aqui no país. E no centro do debate fica a pergunta: até onde vai o direito de controlar a imigração sem comprometer o tratamento justo de quem procura viver legalmente aqui no país? Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Agora 6 horas 22 minutos.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Motorola Edge 70 Fusion 5G. Memória de 256 GB, 8 GB de RAM, resistente à água. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista. Ou 10 de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G17, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$1.048 à vista. Ou 10 de R$104,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Ai, Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente. Quer se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure. E chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Você conectado. Música. Notícia. Jovem
Pan. ZYM 649. 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan.
FM.
São João da Boa Vista.
1026. Do futebol. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan News.
6 minutos, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Confira na reportagem de Matheus Dias.
Projeto de lei aprovado na Câmara e que agora vai ao Senado institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, considerados cruciais na produção de tecnologias como smartphones, carros elétricos e sistemas militares. Entre outros pontos, o texto cria um fundo de natureza privada, mas com aporte de R$ 2 bilhões da União, para garantir empreendimentos e atividades vinculados à produção de minerais críticos e estratégicos. Também está previsto um programa para fomentar o beneficiamento e a transformação desses minerais, com incentivo de R$ 5 bilhões em créditos fiscais federais ao longo de 5 anos. O Brasil tem posição de destaque nesse mercado. O país possui a maior reserva de nióbio do mundo e é o segundo em reservas de grafita e terras raras, cerca de 21 milhões de toneladas. O relator, deputado Arnaldo Jardim, disse à repórter Beatriz Souza que o grande objetivo é explorar esse potencial, agregando valor ao produto final.
O projeto, quando trata de minerais críticos e estratégicos, estabeleceu um claro princípio,
que o Brasil deve inibir qualquer tipo de exportação em bruto desses materiais e deve estimular, ter regras e vai premiar exatamente quando você beneficia, transforma, quando você agrega valor. Então, nós não queremos ser exportadores de minerais. Nós queremos usar esses minerais para que a gente possa gerar emprego e desenvolvimento. Segundo princípio, regras de como isso deve se guiar. Instituímos um conselho, instituímos um conceito de empresas juniores para facilitar o surgimento de outras empresas na área de mineração, estimulamos o papel de conhecimento geológico. Hoje nós só temos um conhecimento geológico preciso de 30% do território nacional. Estabelecemos que cada vez que você avança na cadeia do processamento, os apoios serão melhores, serão proporcionais a esse avanço que existe. E mais do que isso, estabelecemos toda uma rede de inovação tecnológica e científica. Vem o Fundo Garantidor, vem o Fundo de Inovação, o Brasil preparado para fazer bom uso dos minerais críticos e estratégicos.
Apesar de avançar em votação simbólica, com apoio até de parte da oposição...
A questão das salvaguardas de internalização da cadeia produtiva, ele é frágil. Ele diz, poderá, os incentivos fiscais poderão ser equiparados à internalização da cadeia. Poderão! E a gente acha que vão ser? Não é possível. Esse projeto é tímido e insuficiente e nem toca na necessidade de que a gente tenha uma terra Brás para controlar, sequer prever que seja o sistema de partilha, como é hoje no petróleo. O Estado se manterá apenas com indutor e facilitador. E isso significará que nós continuaremos exportando minério e depois fazendo com que a riqueza desses minérios seja internalizada, sobretudo, no estrangeiro.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos coloca o Brasil em posição de competitividade em um mercado vital para a economia do futuro.
Temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Não podemos ser apenas extratores. Muitas vezes, o Brasil exporta commodities e importa os produtos prontos. Aqui, podemos mais. A conciliação não é sinal de fraqueza, é a maior prova de maturidade política. A busca pelo equilíbrio entre o necessário desenvolvimento econômico, a atração de investimentos e a inegociável proteção do nosso meio ambiente é o que define o sucesso desta legislação. Com este projeto, garantimos que o Brasil não apenas participe, mas lidere o fornecimento desses minerais essenciais para o mundo, gerando empregos, renda e inovação aqui dentro do nosso país.
A política sobre terras raras foi aprovada na véspera do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump e deve ser um tema abordado na reunião de hoje na Casa Branca, visto que o assunto é tido como prioritário pelos dois governos, pela importância que a exploração dos minerais tem para diversos setores econômicos. Para Christopher Garman, diretor executivo da Eurasia Group, o Brasil é vital para as pretensões dos Estados Unidos de garantir oferta de terras raras, mercado hoje controlado pela China.
O que ocorreu no segundo semestre do ano passado, o governo americano começou a se preocupar e está muito focado em reduzir a dependência estratégica da economia americana das terras raras e minerais críticos chineses. Então, o secretário de Estado Marco Rubio começou um processo para tentar criar uma colisão e reforçar alianças com países que possam suprir e fornecer minerais críticos. E o Brasil faz parte dessa equação. O Brasil tem a segunda maior reserva global de terras raras. Então veja que duas coisas aconteceram. O presidente Trump ficou frustrado com a política que não estava dando certo. Ele que capitaneou esse reviravolta. E o governo americano preocupado com minerais críticos. A relação deteriorou nos últimos meses, é fato, com a guerra do Oriente Médio, mas eu acho que se você tem os dois presidentes face a face, e até o convite veio do próprio presidente Trump, então é pelo menos o que tudo indica. E o governo americano quer um acordo sobre minerais críticos e terras raras. Dificilmente o governo do presidente Lula vai dar o que os americanos querem, mas eu acho que a reunião em si, vamos ter, assim... sorrisos e uma mensagem de cooperação maior entre os dois países saindo dessa reunião.
Apesar de ser a segunda maior reserva, atrás justamente dos chineses, o Brasil ainda precisa avançar no beneficiamento das terras raras e minerais críticos e estratégicos.
Vamos analisar esse tema com o Mano Ferreira, que teve acesso, inclusive, ao projeto, leu no detalhe. O projeto é bom, Mano?
Olha, David, o projeto é razoável, mas, na minha visão, está longe de ser bom. Vamos deixar claro, o projeto evita o pior cenário, que seria a criação da Terra Brás, como apareceu o deputado ali do PSOL defendendo, que seria a criação de mais uma estatal que, na prática, a gente sabe, acabaria virando um grande cabide de empregos e dificultando o avanço do Brasil numa área tão importante. Mas por que, que o projeto não é tão bom, não é o melhor que poderia ser? Porque ele segue insistindo numa lógica desenvolvimentista que cria travas a o melhor tipo de desenvolvimento por meio do mercado. Ele cria subsídios tributários, ele prevê, portanto, a criação de benefícios fiscais que estão condicionados à construção de indústrias. Aí as pessoas podem pensar, mas não é bom construir indústria? O problema é que a lógica de fazer isso por meio de incentivo tributário é o que faz o próprio governo depois dizer que a gente está com uma estrutura orçamentária completamente disfuncional e com muitos gastos tributários. O que seria melhor do que isso? Que a gente fizesse investimento em tecnologia, em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, que foi, por exemplo, o que ajudou o agro brasileiro a conseguir ser tão produtivo. Muito mais importante do que uma lógica protecionista que bloqueia a competição do mercado estrangeiro, o que a gente precisa é melhorar a nossa produtividade. E isso se dá com ganhos de pesquisa e desenvolvimento, com inovação, com capacidade de fazer mais com menos. Então, o projeto é razoável, mas poderia ser muito melhor. Vamos ver se o Senado vai aperfeiçoar o projeto nessa direção para que a gente tenha um mercado pujante conectado às cadeias globais de valor num assunto que é um grande potencial para a economia do século XXI.
Bom, já que você está falando de Senado, né, após a rejeição de Jorge Messias, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, recebeu dois dos interlocutores do governo federal, os ministros José Múcio Monteiro, da Defesa, e José Guimarães, das Relações Institucionais. Vamos acompanhar com Janaína Camelo.
Em um encontro definido por pessoas próximas a Davi Alcolumbre como uma agenda amigável, o ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, se reuniu com o presidente do Senado. Os dois se encontraram em uma primeira aproximação do governo Lula com Davi Alcolumbre, depois da derrota de Lula lá no Senado, com a derrubada da indicação do nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, a uma vaga aqui para o Supremo Tribunal Federal. Essa agenda de Múcio com Davi Alcolumbre inicialmente foi para tratar sobre orçamento do Ministério da Defesa. Mas José Múcio Monteiro, que tem uma extensa carreira política, aproveitou para perguntar para o presidente do Senado sobre a relação com o presidente Lula. Múcio disse que é melhor esperar a poeira baixar e recebeu como resposta de Davi Alcolumbre que, de fato, a relação dele com o presidente Lula não está nada bem agora, que é melhor esperar para que os dois se encontrem em um momento mais oportuno. Além dessa agenda, o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, também esteve com o Davi Alcolumbre, isso nesta quarta-feira. Os dois primeiros se reuniram, se encontraram numa sessão solene lá no Congresso que aconteceu pela manhã com diversas outras autoridades. Inclusive, em discurso, Alcolumbre disse que José Guimarães representa uma harmonia entre legislativo e executivo. Logo depois, os dois se reuniram pela primeira vez depois da derrota de Lula com a derrubada do nome de Jorge Messias. Os dois se reuniram pela primeira vez na residência oficial do Senado.
Vamos repercutir com o Mano Ferreira esse encontro, né? Porque eles foram de vermelho não por conta da cor do PT, mas sim como bombeiros, só que pelo jeito não conseguiram apagar esse incêndio, né?
Exatamente, a gente está vivendo um momento de muita tensão e alto fogo cruzado entre os poderes, né? Entre o executivo e o legislativo, numa relação que nunca foi às mil maravilhas nesse terceiro mandato do presidente Lula, em boa parte em função de uma escolha que foi feita pelo presidente na composição do seu governo. Quando a gente olha a distribuição dos ministérios entre os partidos, a gente não encontra uma correspondência com a composição de forças no Congresso Nacional. Em outras palavras, tem muito mais petista nos ministérios do que no Congresso. Isso faz com que o governo esteja desbalanceado na distribuição de forças. Então, o Centrão nunca, de fato, embarcou completamente no governo Lula como uma base de sustentação. Ficou uma relação extremamente tensa na prática. E agora, quando Davi Alcolumbre diz que é melhor esperar um momento oportuno, na prática, ele está mais uma vez aumentando o custo de negociação e dizendo que no Amapá, um alvo importante de potenciais desdobramentos nas investigações do caso Master. Afinal de contas, o Amapá foi um dos estados que mais colocou dinheiro público dos fundos de previdência em títulos podres do Banco Master. Uma circunstância que precisa ser esclarecida pelas autoridades e que pode acabar gerando problemas políticos e para a própria sobrevivência do grupo que é composto pelo Davi Alcolumbre.
Tem um aspecto também que a gente precisa observar quanto ao Banco Master, né? Você bem citou a delação de Daniel Vorcaro, porque está sendo costurada essa delação, ele ainda tende a entregar alguns nomes, então a gente vai continuar acompanhando tudo isso e trazendo um detalhe aqui para você. Agora, 6h40.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Em São João da Boa Vista,
Rádio é Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Jovem Pan News.
6h43, seguimos aqui com o Jornal da Manhã, agora com os destaques dos principais jornais de circulação nacional no nosso país. E olha só, o Estado de São Paulo traz na capa, Tribunal de Justiça de São Paulo gastou 4 bilhões de fundo com benefícios e penduricalhos. Esse é um tema que a gente já trouxe aqui no Jornal da Manhã, os ministros estão de olho nessa questão, mas tem promotores e juízes que acabam ganhando aí até 100 mil reais por mês, com todos esses penduricalhos, e com isso a gente tem um custo elevado do judiciário. Então o Estadão está destacando justamente isso, e o valor utilizado em 2025 representa quase 80% do total da reserva. Ou seja, estamos ficando sem um caixa para arcar com tantos penduricalhos que realmente o Poder Judiciário tem, e muitas vezes a gente não vê a efetividade, né, em relação ao trâmite, aos julgamentos e tudo aquilo que precisa ser analisado. A próxima capa, nós vamos trazer a Folha de São Paulo, que traz como principal manchete: tribunais e promotorias de 8 estados contornam STF e criam mais penduricalhos. Então, basicamente, igual a manchete do Estadão, né? Falando sobre essa questão também dos órgãos que defendem a legalidade, e ministro do Supremo afirmando que verbas fora das regras da corte estão absolutamente vedadas. Mas mesmo assim a gente vê algumas manobras que são feitas em relação a isso. Aí também tem ali no destaque, né, uma das manchetes trazidas, Mendonça tem discussão com defesa de Vorcaro por delação. Muita expectativa em relação também a essa delação de Daniel Vorcaro, afinal ele pode entregar muita gente, só que o pedido também só vai ser aceito em relação a essa delação caso ele apresente os elementos suficientes de que é viável para ele ter uma redução da pena dele. Na próxima capa, trazida pelo Globo, Câmara aprova regras para a exploração de minerais críticos. A gente falou também sobre isso aqui no Jornal da Manhã, com aprovação na Câmara dos Deputados, agora segue para análise do Senado. De acordo com o Mano Ferreira, que já fez análise sobre esse tema, o projeto ele ainda precisa melhorar bastante. No Senado a expectativa é essa, até mesmo com deputados defendendo uma estatal própria para a exploração desses minerais críticos. Então, de fato, precisa ter mais viabilidade e o projeto abarcar mais questões que sejam relativas aos cuidados dessa exploração e principalmente de que forma que isso vai ser feito. Porque se de um lado a gente tem a falta de industrialização no nosso país, né, os outros querem explorar, só que isso precisa ter uma medida exata. Então, essas foram as principais manchetes trazidas aqui nos jornais de circulação nacional. E agora chegou o nosso momento de finanças, a parceria da Jovem Pan com PicPay no É da Sua Conta. Renata Flores já aparecendo aqui na tela para a gente, para trazer as recomendações, porque a gente tem falado bastante, né, sobre a viabilidade de um empreendedor oferecer benefícios na hora do pagamento, ou seja, o cliente que escolhe a forma como ele vai pagar, se é com cartão de crédito, se é no débito, se é no Pix, enfim, nas mais variadas opções. Só que qual é a melhor modalidade para o empreendedor? Sempre fica essa questão, né, Renata? Muito bom dia.
Oi, bom dia para quem nos acompanha. Olha, David, a verdade é que não existe uma forma de pagamento melhor que a outra. Então, cartão de crédito, débito, Pix, cada um tem a sua vantagem, cada forma tem a sua vantagem, né? O empreendedor, ele precisa analisar qual delas vai fazer mais sentido para o seu negócio e para o momento que ele está vivendo, né?
Não, sem dúvida alguma, né? Porque não existe uma modalidade específica, né, que vai atender. A gente sabe que para o empreendedor, muitas vezes também, é mais viável ele receber um Pix, porque ele não tem a taxa da maquininha e tudo mais. De que forma também que o PicPay pode ajudar?
Olha, são várias, mas antes deixa eu explicar um pouquinho sobre essas formas, né, de receber. O empreendedor precisa receber o dinheiro na hora para conseguir organizar o caixa, por exemplo, tá? Então, melhor coisa, Pix, com certeza, David. Por quê? Porque é rápido, que é prático, já caiu nas graças dos clientes brasileiros, né? Cartão de crédito, boa alternativa para facilitar a vida do cliente que prefere parcelar. Então, se você pode, como empreendedor, fazer isso, facilitar a vida do cliente, faça. Cartão de débito, né? Não precisa nem falar, uma opção muito usada, uma boa alternativa para quem quer receber direto da conta do cliente, sem parcelamento, com segurança, com praticidade. Agora, quando você me pergunta sobre as vantagens do PicPay, a maquininha do PicPay Bank, outro dia me perguntaram sobre isso e eu respondi, porque é muito fácil de responder isso, é perfeita para quem quer ter todas essas formas de receber à disposição. Então, com ela você vai conseguir parcelar em até 18 vezes para os seus clientes, você pode até aceitar vale-refeições e muito mais. Pix, você recebe o pagamento na hora, né? Você é empreendedor, microempreendedor, você recebe na hora. Vendendo no débito ou no crédito, você recebe em até um dia útil. E olha, estamos aí na semana, pré-dia das mães, temos falado sobre isso todos os dias aqui, então dá tempo de você receber sua maquininha ainda essa semana. Como é que faz? Entra lá no app do PicPay Empresas, aí você vai fazer o seu autocredenciamento e aí em várias capitais você consegue receber a sua maquininha em casa em apenas um dia útil. Ou seja, hoje é quinta-feira, ainda dá tempo, David.
Olha só que praticidade, né? E quanto mais opções o lojista, o empreendedor oferece, obviamente a efetividade de vendas também tem de ser a maior, né?
Exatamente, exatamente. Amanhã eu volto e trago mais dicas. Estamos na véspera, né? Quase do Dia das Mães.
Exatamente. Muito obrigado, Renata. Até amanhã, então.
Tchau, ótimo dia.
Na viagem aos Estados Unidos, o presidente Lula levou uma comitiva com 5 ministros, além do chefe da Polícia Federal. O Marco Viana traz as informações ao vivo aqui pra gente. Marco, muito bom dia. Quais foram os ministros, então, que partiram também junto com o presidente Lula rumo aos Estados Unidos nessa quinta-feira?
Olá, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Lula desembarcou nos Estados Unidos acompanhado de uma comitiva considerada estratégica pelo Palácio do Planalto. O grupo reúne ministros de áreas-chave do governo e também integrantes da segurança pública, justamente porque o encontro com Donald Trump deve tratar de temas econômicos, diplomáticos e de combate ao crime organizado. Entre os nomes que acompanham o presidente está o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, responsável pelas negociações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Também integra a comitiva o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, que deve acompanhar as discussões relacionadas ao combate às facções criminosas e também a cooperação internacional na área de segurança. Na área econômica, Lula levou o ministro da Fazenda, Dário Durigan, e também Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os dois devem participar das conversas envolvendo tarifas comerciais, bem como investimentos e também a relação econômica entre os dois países. Já Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, acompanha as discussões sobre minerais críticos e terras raras, assunto que interessa diretamente aos norte-americanos. A presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também chama atenção, isso porque a cooperação internacional contra o crime organizado deve estar entre os temas debatidos durante a reunião entre Lula e Trump. Além deles, fazem parte da comitiva a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, e também o assessor especial da presidência, Aldo Faleiro. Ao longo da programação aqui da Jovem Pan, nós vamos trazer destaques, os bastidores dessa conversa entre Lula e Donald Trump. Volto com você.
Sem dúvida alguma, Marco Viana. E a gente, então, aguarda as informações. Vamos com o Mano Ferreira, porque, então, o diretor da Polícia Federal foi junto com os ministros. Assunto relacionado à segurança pública, então, deve ser um dos principais temas, além também das outras autoridades das diferentes pastas.
Exato, David. A gente precisa lembrar que tivemos recentemente uma polêmica, um momento de tensão envolvendo a relação Brasil-Estados Unidos e a Polícia Federal, nas circunstâncias ali da prisão do ex-ministro Anderson Torres, né? Onde houve, por parte do governo brasileiro, a informação de que a prisão teria acontecido numa cooperação institucional entre os dois países, com participação da Polícia Federal. Depois a história ficou muito mal contada, aí ele acabou sendo liberado. Até hoje eu confesso que não entendi direito o que de fato aconteceu ali, mas gerou-se uma tensão. Houve até a decisão, né, de expulsar, de retirar a credencial de um policial federal brasileiro que estava lá. O governo brasileiro falou em usar reciprocidade por aqui, num momento de extrema tensão entre os dois países. A gente espera que esse encontro ajude a resolver esse tipo de mal-estar, porque, afinal de contas, de um ponto de vista do interesse do cidadão brasileiro, o fundamental é que tenhamos a capacidade de cooperar entre os mecanismos da justiça criminal na lavagem de dinheiro, no combate à lavagem de dinheiro, né, no combate às organizações criminosas e ao crime organizado, independentemente de quem sejam os governos no Brasil e nos Estados Unidos. Os países, os interesses dos cidadãos de cada lado precisam falar mais alto do que as picuinhas de cada personalidade populista do momento.
Sem dúvida alguma. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estendeu até o dia 30 de junho a medida que isenta produtores e distribuidoras da obrigação de manter reservas mínimas de gasolina e óleo diesel. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com o David Diogo, que vai trazer todas as informações para a gente.
Pois é, David, o setor foi comunicado por meio de ofício no dia 17 de abril, mas a Agência Nacional do Petróleo informou à imprensa somente nessa quarta-feira. Ou seja, os produtores e distribuidoras já estão comunicados em relação a essa prorrogação, né, da isenção da obrigação de manter essas reservas mínimas de gasolina e óleo diesel. E aí essa medida ela visa, é claro, conter a alta nos preços dos combustíveis, além também de garantir o suprimento depois do conflito no Irã, né, que elevou ali o valor do barril do petróleo. Essa decisão ela foi tomada inicialmente no dia 19 de março para garantir o abastecimento interno, e a Agência Nacional do Petróleo garante agora, né, aos produtores e às distribuidoras em relação a essa obrigação, isentando elas, né, de manter esse valor mínimo, né, no abastecimento dos combustíveis. Sem essa exigência, o que, que na prática isso quer dizer? Que as empresas elas podem ofertar mais volume ao mercado consumidor, reduzindo assim a pressão de demanda e o impulso sobre as cotações. Segundo a agência reguladora, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a flexibilização no documento, segundo a própria Agência Nacional do Petróleo, visa aproximar os estoques da ponta de consumo e ampliar a fluidez de suprimento ao mercado. Essa dispensa temporária, ela suspende então os efeitos da resolução 949 de 2023. A norma exige então que a manutenção de estoques semanais, seja da gasolina, né, tipo A, quanto também pura, sai das refinarias antes, e do diesel A, as versões ali S10 e S500, óleo puro antes da adição obrigatória do diesel. Essa medida, David, ela também integra, né, esse pacote de ações ofertado aí pelo governo federal, juntamente à Agência Nacional do Petróleo, para conter o repasse da alta internacional para os postos brasileiros. É claro que isso pode também fazer grande diferença nos postos, né, ali na bomba para o consumidor. Eu volto com você.
Tá certo, David Diogo, muito obrigado pelas informações. Claro que é uma medida importante, porque a gente tem visto já reflexos em relação ao preço dos combustíveis e em todos, né? A gente falou dos estoques do diesel e da gasolina, mas tem também uma variação do etanol, porque a demanda automaticamente aumenta em relação a esse combustível, e a tendência é que todos subam, acompanhem. Agora, 6 horas 57 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
O futebol virou arte. Tricampeão!
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta! Estados Unidos, México, Canadá.
três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol, é o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo, em qualquer lugar do mundo. É só acessar www.jovempansãojoão.com.br.
O melhor humor do Brasil.
Ô, Slidy, cadê aqueles relatórios que eu pedi pra Rosana me entregar? Ah,
parece uma louca, né?
A música que você curte. Perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir.
Todo dia.
Onde e quando quiser.
Toda hora.
Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100. A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Jovem Pan.
Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Circomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790. Ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Circomp, gestão avançada.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã. Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Oh,
Agora são 7h04 no A Jornal da Manhã, pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Estamos no ar começando mais esse Jornal da Manhã, já agradecendo aqui você que está ligadinho na Jovem Pan, agradecendo a sua audiência, você que sempre nos acompanha. Nosso muito bom dia, nosso muito obrigado. Você que está na 95.9 FM, nos ouve pelo rádio, muito bom dia. Muito obrigado. Você que está indo trabalhar, o som do carro está ligado, muito bom dia. Para você que já nos assiste pela TV São João da Boa Vista, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Se você está na sua empresa, se você está em casa, ligou a TV, já assiste aqui a Jovem Pan São João da Boa Vista. Muito obrigado. Começamos agora para atualizar e trazer as principais informações, aquelas relevantes de São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Está aqui a Elisa Pereira da Silva, já chegou. Bom dia. O Marco Luciano, Humberto Fernando Inácio, Davi Pinheiro Corrêa também. A Cristina Cornélia, Mariana Marques, o pessoal lá no YouTube. O do Matiello. Bom dia. Gustavo Henrique. Quer dizer, galera da Pan, bom trabalho. Quem é o Gustavo Henrique, hein, rapaz? Paulinho Topógrafo. Júnior Zanetti. Chegou pro Alô Denticista. Eduardo Caldeira, sempre por aqui. O Gustavo Henrique é o zagueiro do Corinthians. Fiz o gol de empate. Ô, Udo. Bem colocado, viu? Bem colocado. Que lá não foi um gol de cabeça. Que foi um chute de cabeça com a força que foi a bola. Então daqui a pouco nós vamos falar. Coringão invicto aí na Libertadores, tira um empate fora de casa. Nós vamos falar da rodada daqui a pouco, tá? O Paulo Celso já chegou também, todo mundo aqui acompanhando o Jornal da Manhã. Vamos começar a trazer algumas informações da cidade, algumas questões regionais para a gente ir atualizando. Ó, vamos falar de dengue. A gente já está no fim agora desse período mais calor, você vê que as chuvas diminuíram, a estiagem começa, então a tendência é de que a dengue diminua, né? Geralmente a dengue, ela vem forte ali entre fevereiro e o mês de abril, mas São João tá com casos de dengue em alguns pontos da cidade, alguns casos um pouquinho mais altos, sabe? Por exemplo, aqui na região do DR, aonde está inserida a rádio aqui? Aqui é Jardim São Nicolau, tá? Alto do DR, perto da igreja aqui, bem na Henrique Cabral. Ontem um agente da vigilância do CCZ passou por aqui, logo ali perto das 8 da manhã, e pediu para entrar, olhou tudo, a rádio, e olhou as casas da vizinhança e comunicou que está tendo muito caso de dengue por aqui. Então nós estamos num período já, a temperatura está mais amena, as chuvas diminuíram, mas tem caso de dengue. Então o alerta que a gente faz é aquele, para que as pessoas tomem cuidado, né? Vai chegando nessa fase, o pessoal tira um pouco o pé, dá aquela relaxada, porém, acontecendo bastante caso de dengue. Então, essa região do alto do DR aqui, e aí você toma cuidado em volta da sua casa também, se está acontecendo em algum lugar, mosquito para voar de um para o outro, pertinho aqui dentro da cidade de São João, que é pequena, é rápido, mas principalmente os focos ao lado da sua casa. Então, olha aí, vê se o quintal está limpo, se não existem recipientes aí com água parada, às vezes desde a época das chuvas aí, tá lá o pneuzão, aqueles piscinas sem limpar. Então dá uma olhada, porque tem tido caso de dengue em São João, e para evitar aí que alguém seja contaminado, tá bom? Então dado o recado aí da dengue, tá? Campanha do agasalho, eu já falei, eu quero repetir, porque tá na hora de você separar a roupa aí dar aquela mexida no guarda-roupa. Não adianta separar no fim de julho ou agosto, aí o frio foi embora. Então você tem que separar agora para daqui a pouco, daqui duas semanas no máximo, fazer a doação de aquelas pessoas que sentem frio e que não têm condições de comprar, possam ter. O que pode doar? Roupas? Pode doar cobertor? Pode doar blusa? Pode doar tudo, mas desde que sejam coisas boas, né? A gente já falou sobre isso. Se tiver rasgado, coisa velha que você não serve para você usar porque tá ruim, também não serve para doar. Então, doação a gente doa o que é bom, tá? A gente doa o que é bom. Então, a campanha do Agasalho começou e vai ter caixas para doação nas seguintes entidades aqui, ó. Polícia Militar, Tiro de Guerra, Bombeiros, Rotary, Ordem Demolei, Ordem do Arco-Íris, Grupo Escoteiro Marechal Rondon, Associação Comercial, Unifeob, Unifai, Esportiva São Joanense e Sociedade Senhoras do Rotariano.